Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
O que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre Adão, o primeiro cientista. Uma cosmovisão bíblica da ciência. Isso aqui não vai ser uma pregação expositiva, isso vai vir na próxima palestra. O que eu quero fazer com vocês agora é uma aula, praticamente, uma palestra sobre o assunto. Eu quero ver com vocês o que a Escritura fala de uma forma global, de como nós podemos encarar a ciência. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós, jovens, muitas vezes, nós pensamos em ciência só de forma apologética. Nós queremos saber como contra-argumentar os evolucionistas. Como argumentar sobre quantos anos ou milênios ou milhões de anos tem a Terra. Como responder ao ateísmo. Mas muitas vezes a gente não edifica o nosso próprio fundamento para enxergar a ciência de uma forma correta. E quando você está no meio da guerra, é bomba para um lado e para o outro. Você não constrói. Então acho que a gente precisa algumas vezes dar um passo para trás, sair da guerra apologética um pouco e pensar como que a Bíblia me leva a pensar sobre esse assunto, sobre ciência. A minha proposta, então, não é uma proposta apologética para que você possa voltar daqui e contra-argumentar para todos os seus amigos. A minha proposta é uma proposta bíblica criacional, que você possa entender como nós, como criaturas de Deus, podemos ver a ciência. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: como você vê a relação entre fé e ciência? Como essas duas coisas se relacionam? Ou não se relacionam? Como você enxerga a fé e a ciência? Ou como que o mundo enxerga a fé e a ciência? Se você está na universidade, especialmente na área de biológicas, um pouco na área de exatas e talvez muito na área de humanas, você vai ver uma filosofia chamada naturalismo, que permeia e corrói, na verdade, toda a universidade, transformando em uma multiversidade. O naturalismo diz que tudo que existe e há é o mundo natural. O mundo dos átomos. Que não há nada sobrenatural ou transcendente ou metafísico. E que tudo no mundo pode ser explicado por leis e fenômenos da própria natureza. Não há milagres. Obviamente, nós crentes não cremos nisso. Só que muitas vezes a gente cai nessa ladainha do deísmo. O deísmo, conforme já foi falado em palestras anteriores, é a noção que Deus criou o mundo, tem algo transcendente, existe um Deus, só que Deus criou o mundo, deu corda e caiu fora. Toca agora o mundo por si, o mundo continua funcionando só com as leis físicas, químicas, biológicas, assim por diante. Mas Deus existe, só que ele está lá longe, ele não se envolve conosco. Se você é um cristão minimamente coerente, você também não vai aceitar essa posição. Uma das posições que os cristãos normalmente adotam é o integracionismo. É pensar que eu preciso colocar fé e ciência junto, só que o peso não é muito analisado. Não se tem uma ótica bíblica e sábia sobre o assunto, e o que acontece é que você tenta juntar as duas coisas de uma forma bruta, e daí você acaba com dois reinos. O reino da fé e o reino da ciência. Na igreja, eu tenho o reino da fé, e eu penso as coisas da fé. Mas daí quando eu ponho um jaleco no laboratório, não, agora eu sigo o pensamento naturalista, o pensamento da ciência, o pensamento filosófico contemporâneo. E acaba que você tem dois senhores. Você vive na tensão constante entre o Senhor Deus e o Senhor Ciência. Outra forma de relação entre fé e ciência é o fundamentalismo. O fundamentalismo basicamente diz: esquece a consciência. Fundamentalismo foi um movimento dentro dos Estados Unidos que teve raízes teológicas boas, mas algumas implicações culturais em alguns campos ruins. A igreja começou a ver que eles estavam perdendo a guerra cultural e a atitude deles foi uma atitude de reação combativa. Cultura é coisa do demônio, ciência é coisa do diabo. Você não pode se envolver com isso. Se você for para a faculdade, você vai perder a fé. O que eu quero propor para vocês, com uma visão bíblica, é a visão pactualista. Uma visão pactualismo entre a ciência e fé. Mas o que é isso? O que é pactualismo? Bom, eu estou emprestando esse termo dos apologetas pressuposicionalistas, se você sabe o que isso significa, se não sabe, pode considerar. Mas o ponto é que nós queremos ver a ciência de uma ótica pactual, uma ótica que vê como Deus vê, que considera a revelação e os pactos de Deus. O pactualismo tem, talvez, aqui eu estou propondo, quatro pilares aí. Primeiro, o pactualismo ou pressuposicionalismo, ele vai sempre explicitar pressuposições. Ele vai acabar com aquela balela que o povo da ciência naturalista vai dizer que eles são observadores imparciais, autônomos e capazes de discernir tudo, não influenciados, e eles não maculam o experimento. Ele fala que todos nós, como seres humanos, temos filosofias e ideias e conceitos por trás de nós. O Dr. David Charles Gomes, ele disse uma frase que eu achei brilhante: você habita o universo dos seus pressupostos. Todos nós, como seres humanos, habitamos no universo do nosso pressuposto. Os pressupostos mais fundamentais, o qual você assume e não explica, todos nós o temos. O cristão, que assume rapidamente, que é Deus e a Bíblia, mas o ateu também tem, só que ele não assume. E a primeira coisa do pactualismo é falar: não, você tem sim aqui os seus pressupostos. O próximo passo é que, considerando os nossos pressupostos como cristãos, nós vamos ser cristãos. Nós vamos começar onde o cristianismo começa, e isso é em Deus. Muitos filósofos tentaram estabelecer formas de raciocínio para tentar provar a Deus, começando no homem e na autonomia do homem. Mas o pactualismo vai considerar Deus e a soberania de Deus. Ele é o Criador. Ele é Criador e soberano sobre tudo. Como Kuyper disse, não há uma polegada quadrada em todo o domínio de nossa existência humana sobre a qual Cristo soberano sobre todas as coisas não clame meu. De Cristo é a ciência, de Cristo é a biologia, a medicina, de Cristo é o português, o inglês e as línguas, de Cristo é a geografia, de Cristo é tudo. Ele é Senhor de tudo. E se Ele é Senhor de tudo, e Ele é Criador de tudo, então nós, como criação, precisamos enxergar a ciência como Ele a enxerga. Nós precisamos ser definitivamente cristãos. Parar de ser dois senhores e reconhecer Cristo é Senhor sobre a ciência. Então nós precisamos ver o que Cristo revela sobre a ciência e entender o mundo debaixo de uma relação de pacto com Deus. Cornelius Van Til, que foi possivelmente o pai do pressuposicionalismo, né, de forma explícita e recente, ele falou o seguinte: se o homem não for autônomo antes, se ele verdadeiramente for o que a Escritura diz que ele é, a saber, uma criatura de Deus e um pecador diante de sua face, então ele deverá subordinar sua razão à Escritura e procurar interpretar sua experiência à luz dela. Se o homem é o que a Bíblia é, fala sobre ele. Ou seja, ele é uma criatura, ele não é criador. Ele não está sobre tudo, ele faz parte da criação. Ele não é soberano e autônomo. Ele é derivado e criado. E se o homem é também o que a Escritura fala, pecador, então ele não é um ser neutro. E isso vai nos levar ao próximo passo. Deus é soberano, ele fala conosco através da sua revelação, e quando nós estudamos a revelação de uma forma abrangente, nós vamos ter uma cosmovisão que é robusta e aplicada. Só que o problema em nosso meio, que nós muitas vezes pensamos na mensagem da Bíblia e no Evangelho de uma forma só pessoal. Minha relação com Deus, eu que sou homem criado à sua imagem, caído, Cristo é meu salvador pessoal e eu tenho que responder a Ele em fé e arrependimento. E isso é glorioso. Jamais descartemos isso. Essa é a porta de entrada no reino. Mas o Evangelho também fala línguas plurais. O Evangelho também tem um aspecto comunitário do Deus que é trino, do Deus que habita em comunidade desde a eternidade, o Pai no amor com o Filho no Espírito. E um Deus que cria Adão não só como indivíduo, mas como cabeça de um povo, a humanidade, que caiu. E Deus chama Israel, e Israel falha, mas Deus envia o verdadeiro Israel, o segundo Adão, Cristo Jesus, que vem para salvar um povo, não só indivíduos, mas um povo que Ele transforma numa nova humanidade. Mas o evangelho também tem implicações cósmicas. Deus que criou todas as coisas na criação, o homem e a criação estão sujeitas à queda. Deus vem em Cristo Jesus num projeto de redenção que vai fazer novas todas as coisas e Deus jogará na consumação todas as coisas e fará tudo novo. Eu quero focar com vocês nessa última parte, nessa parte cósmica. Amanhã eu vou focar na parte comunitária, mas eu quero focar na parte cósmica da criação, queda, redenção, consumação. E o que eu quero fazer com vocês agora é enxergar a ciência, o estudo da natureza, o estudo do ser humano e dos elementos da criação sobre essa ótica. O que a doutrina da criação nos diz sobre a ciência? O que a queda nos diz sobre a ciência? O que a redenção nos diz sobre a ciência? E o que a consumação nos diz sobre a ciência? E Deus me ajude, porque a gente tem muita coisa e pouco tempo. Então vamos lá. Criação. Para pensar em criação, nós precisamos pensar necessariamente em Gênesis. E Gênesis foi escrito para o povo judaico, para que eles pudessem saber a origem deles, tanto a origem da humanidade e da criação como um todo, mas em especial a origem do povo judaico como descendentes de Abraão. Gênesis não foi escrito para cientistas. Gênesis foi escrito para pastores de ovelhas. Gênesis está colocando fundamentos importantes. Mas Gênesis talvez não esteja tão interessado nas perguntas que seu amigo ateu faz. Gênesis quer mostrar que Deus é o único criador, que existe só um Deus, e não uma guerra de Deus criando a humanidade a partir do caos, mas que existe um Deus verdadeiro que cria pela sua palavra e seu sopro, que cria e diga haja luz e há luz, e o Espírito dele paira sobre a água e há ação imanente de Deus. Gênesis nos ensina, conforme Hebreus 11:3 diz, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Não havia nada antes da criação a não ser Deus. E Deus, quando fala, as coisas surgem. Aqui, não está falando de átomos, amados. As coisas invisíveis que o texto fala em Hebreus 11:3 não são átomos, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus vai, e quando Deus diz, haja luz, há luz. E Deus cria todas as coisas. Não havia uma matéria pré-existente, um caos primevo, como muitas das religiões da época dos judeus, como a Babilônia e os egípcios, criam. Não existia só o Deus trino, que cria pela palavra e na ação do Espírito. E olha que interessante. Agostinho vai elaborar sobre isso, que se Deus é eterno, ele está antes do tempo, logo o tempo faz parte da criação. Agostinho vai falar que não existia tempo antes dos tempos. E daí a ciência recentemente vem, e estudando o Einstein percebe que tempo e espaço estão ligados. Antes pensava que tempo era uma coisa eterna. Na Bíblia, tempo é criacional. Tempo não é um outro Deus. Tempo é criado. Esse Deus cria todas as coisas. Ele cria os céus e a terra. Mas a terra estava sem forma e vazia. Só que não que a terra estava sem forma e vazia, porque existia caos. A Bíblia não fala de caos. Aliás, se você pegar Isaías, tem um trecho que fala caos, mas a tradução está errada. O termo certo é inóspito. A terra estava inóspita para a habitação do homem, para a habitação geral. A terra estava vazia, sem forma, precisava de forma e enchia a terra. Se você quer entender um pouquinho mais por que não é caos, eu quero recomendar aqui o artigo do Dr. Mauro Meister, A Questão dos Pressupostos na Interpretação de Gênesis 1:1-2. É fantástico esse artigo. Ele vai falar por que não existia esse caos, mas um processo de criação. Deus estava criando e a terra, no processo da criação, estava sem forma e vazia. E o que Deus faz? Nos três primeiros dias ele dá forma. E nos três últimos dias ele enche. A terra vazia agora está cheia de animais, cheia de plantas e, por fim, do homem. E depois Deus, esse maravilhoso arquiteto cósmico, Ele vem e planta um jardim. Não só uma matagal, não só Tarzan no meio da mata. Um jardim. Que você escolhe as plantas, as flores e as árvores. E coloca de forma ordenada. E ele coloca o homem lá, que ele criou a sua imagem e semelhança, pelo pó da terra e pelo sopro, para ser um vice-gerente. Para estender o domínio de Deus sobre todo mundo. E Deus declara que tudo isso é muito bom. E há então bênção e beleza. E no sétimo dia, descanso e deleite. O que eu quero fazer com você, quando a gente vai ver a criação, é ver três aspectos que se relacionam com o nosso entendimento da ciência. Eu quero ver com você sobre a palavra criadora e as leis da natureza, a boa criação e o incentivo à ciência, a criação do homem e o mandato cultural. Vamos ver primeiro, então, a palavra criadora e as leis da natureza. Como eu disse, esse é o Deus que cria pela palavra. Ele diz, haja luz, e houve luz. Mas como a gente entende a palavra de Deus no contexto da criação? Esse Deus que cria pela palavra, como a gente vai entender essas leis da natureza que a gente tanto fala, que a gente estuda, que a gente averigua? Uma forma de entender essas leis é o misticismo. O misticismo, ele vai tentar responder que tudo é Deus. Está chovendo? É Deus. Nevou? É Deus. Ah, mas como que a água transformou em gelo? É Deus. Deus fez isso. E tem um elemento de verdade. Mas aí o naturalismo, e falando, esses caras estão obscurecendo o entendimento. Ou o deísmo fala, a gente precisa estudar os processos da criação, da natureza. Eles vão falar criação, vão falar natureza. E eles vão investigar as leis da natureza. E para eles, leis da natureza são leis embutidas na matéria. Leis que existem na matéria irracional. Isso em si é irracional e nós vamos chegar lá. Como que o pactualismo então vai ver isso? Eu quero ver esse texto com vocês. Salmo 147, 15 a 18. Repare. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja os seus gelos em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra, está falando de Deus, e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Aqui o salmista provavelmente está descrevendo os rios intermitentes comuns da terra de Israel que aconteciam por causa do degelo. Os gelos da montanha derretiam, e isso descia, e se transformava num rio forte e poderoso. E ele afirma que quem fez isso? Deus. Deus fez isso. Será que então a Bíblia ensina um tipo de misticismo? Que a resposta para qualquer evento na criação é Deus, 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 Deus? Mas não. A Bíblia é um pouquinho mais elaborada que isso para quem presta atenção. Repara como Deus faz isso. Ele envia suas ordens. Ele manda a sua palavra. Esse Deus é a nossa escritura, que se revela pela escritura, ele cria, mas ele também governa pela sua palavra. Inclusive a criação. Inclusive o gelo que derrete e a neve que cai. Ou seja, quando a gente entende isso, quando a gente percebe que é a palavra de Deus que está conduzindo os eventos que nós chamamos de naturais, nós vamos entender que as regularidades do cosmo não são um atributo da natureza, mas resultados do pacto providencial de Deus. Deixa eu explicar isso para vocês. A regularidade é que a ciência estuda, certo? A ciência precisa testar eventos regulares, com pesquisa, teste, correção, outras pesquisas, opiniões contrárias. E se a lei não for regular, não tem por que estudar. Se você faz algum estudo hoje e o negócio muda amanhã, não tem por que desenvolver ciência. O que eu quero falar para vocês é que é justamente por causa de Deus que há regularidade, que a ciência é capaz de existir. Veja comigo Gênesis 8, 21 a 22. Depois que Deus envia Noé e salva Noé e a família dele, depois do terrível dilúvio, Deus fala o seguinte, depois de Noé sacrificar, E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus está dando a palavra dele em termos que Noé pode entender, em termos que compreensíveis não só a Noé, mas ao mundo inteiro, que essas coisas vão ser regulares enquanto a terra existir. Os processos biológicos e cosmológicos vão continuar constantes. Mas veja mais claro ainda em Jeremias 33, 25 e 26. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi. Deus está falando para o povo dele: meu povo, olha para o céu e olha para a terra, olha para o dia e olha para a noite, e vocês veem regularidade, vocês vão dormir e acordam um novo dia. Se isso mudar, então eu vou deixar de amar vocês. Ou seja, está confortando o povo para que eles saibam que a aliança dele é tão firme quanto esses eventos. Mas olha que palavra interessante que ele usa: a minha aliança. E por isso eu estou chamando de pactualismo. A aliança que Deus tem com a criação de mantê-la regular. E olha que outro termo interessante que é usado: leis. O judeu já tinha um conceito de lei que não era só a lei moral, mas lei da criação, lei física, lei cosmológica, lei biológica, lei química. Eles sabiam que Deus é o Deus que é juiz e Senhor sobre tudo, e Ele governa pela sua palavra, Ele governa pelas suas leis. O que eu quero falar para vocês com isso é o que o Wayne Poitras diz no livro dele, Redeeming Science, que é um dos livros que eu estou mais me apoiando nessa palestra. Ele fala o seguinte: de acordo com a Bíblia, Deus está envolvido naquelas áreas em que a ciência mostra seu melhor, ou seja, áreas que envolvem eventos regulares e previsíveis, padrões repetidos e às vezes descrições matemáticas exatas. Agora percebe isso. As regularidades que os cientistas escrevem são as regularidades dos compromissos e das ações de Deus. A chamada lei natural é, na verdade, a lei de Deus, ou a palavra de Deus, descrita pelos investigadores humanos de forma imperfeita e aproximada. Em certo sentido, não existem leis da natureza. No sentido de que não existem leis embutidas no átomo. Não existem leis embutidas na criação como se pertencesse a ela. Existem leis que governam sobre a natureza. E essas leis são as leis de Deus. As leis que os cientistas estudam são as leis do nosso Pai. Eles investigam, muitas vezes de forma desrespeitosa, inclusive, a sabedoria do nosso Deus em governar esse mundo. Ou seja, antes do cristianismo obscurecer o estudo científico, ele é a base para o estudo científico. E os primeiros cientistas da ciência moderna entenderam justamente isso. E muitos deles estudaram a criação justamente porque sabiam que Deus mantinha a criação regular. E se as leis da criação são palavra de Deus, elas vão exibir atributos como se fossem divinos. Para pensar. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. As leis da criação são aplicáveis aonde? Em todo o universo. Ou não são leis? Deus é onipotente. As leis da criação regem todo o universo. Deus é eterno. As leis que Deus vigora são desde o princípio da criação. Deus é imutável. As leis são regulares. Deus é verdadeiro. As leis da criação são lógicas e racionais. Deus é cognoscível e incompreensível. As leis são inteligíveis, nós conseguimos entendê-las, mas misteriosas. Quanto mais você estuda física, parece que a coisa vai ficando mais profunda e mais difícil. Deus é belo. E as leis da criação, elas são de fato belas, muitas vezes numa simplicidade assustadora. Força igual a massa versus área. Ou coisas assim, mas às vezes tão complexas. E Deus é pessoal. E a lei é pessoal? Sim, a lei de Deus exibe aspectos de pessoalidade. Isso é difícil de entender, porque nós estamos acostumados com a mentalidade naturalista que as leis pertencem à natureza, ou seja, as leis são impessoais. Nós tratamos as leis como algo impessoal, mas as leis são as leis de Deus, da palavra de Deus. Leis demandam um legislador. Leis são aspectos de seres racionais e lógicos. Não faz sentido uma pedra elaborar uma lei racional e lógica. Leis são atributos de seres racionais. E leis possuem aspecto linguístico. Nós podemos conversar sobre a lei, explicar as leis da criação. Podemos traduzir ela em símbolos que nós podemos entender e falar. Existe um aspecto linguístico na lei que provê do fato dela serem palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero ter com vocês é: esqueçam a lei da natureza como se fosse pertencente à natureza e pensem na lei da natureza como a palavra de Deus que governa a natureza. Sim, quando Deus disse haja luz, Ele fez a fórmula da luz. E Ele governa por aquela fórmula. Ou seja, quando nós estudamos as leis da criação, nós estamos nos deparando com o próprio Deus. Quando nós investigamos as leis da criação, nós estamos investigando o Deus que cria e governa por sua palavra e seu sopro, pelo seu Filho e seu Espírito. Salmo 33:6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pela palavra Deus fez, e pelo sopro, e lembre que sopro, no hebraico, é ao mesmo tempo para espírito. E agora, olha esse texto aqui. Cristo sustenta, Hebreus fala, todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós sabemos que se as leis da física, da química e da matemática pararem de funcionar, tudo desmorona. Se um mais um deixar de ser dois. Se a gravidade parar de existir. Por quê? Porque a criação tem essa propriedade? Não. Porque Cristo sustenta com a sua palavra. No princípio era o verbo ou palavra, Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A ciência naturalista e ateísta quer falar que o Logos, a ideia central, a sabedoria por trás de tudo é impessoal. E a gente cai em idolatria quando a gente concorda com eles. A sabedoria por trás de toda a criação é o próprio Filho de Deus. Deus, o Senhor, com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então, quando a gente vê a água se transformar em gelo, quem fez isso? Deus. E como Deus fez isso? De forma mágica? Não. Deus fez através da regularidade que Ele ordenou na criação. Mas daí o cientista vai dizer: ah, então agora Deus é a resposta para tudo. Né, o Deus das lacunas. Ah, não consigo entender porque tem furacão, a resposta é Deus. Né, Deus ex machina. E se você não sabe o que significa, é uma expressão latina que nos teatros gregos, né, quando começava a ficar muito elaborada a peça, e eles precisavam fechar, mas agora estava difícil fechar, eles desciam um Deus de uma máquina, Deus aparecia e dava a resposta para tudo. Tipo Lost, se você assistiu. Basicamente isso. Triste. Será que é isso que a gente crê? A gente pega Deus e coloca como resposta final para tudo, sendo simplista? E aqui eu quero citar Lemaître, que foi o pai da teoria do Big Bang, era teólogo, engenheiro físico e astrônomo. Ele diz o seguinte: ele, o pesquisador cristão, sabe que coisa alguma em toda a criação foi feita sem Deus. Deus fez todas as coisas. mas ele sabe também que Deus em nenhum lugar assume o lugar de suas criaturas. A atividade divina onipresente em todos os lugares é essencialmente escondida. Jamais esteve em questão reduzir o ser supremo ao poço de uma hipótese científica. Ou seja, quando você estiver estudando física, você não vai pular vezes Deus. Deus não se reduz a uma fórmula científica, uma explicação da criação. Mas nós não podemos separar isso de Deus. Deus está agindo e Deus quis governar a luz dessa forma. Deus quis que átomos interagissem dessa forma. E é a palavra dele que sustenta isso. Mas nós, quando estamos fazendo pesquisa científica, nós queremos entender como Deus está governando a criação, na regularidade que ele se compactuou com a criação. Você percebe que quando você está estudando dessa forma, você está adorando. Você está buscando pensar como Deus criou tudo. Mas se é a palavra de Deus que está fazendo as leis científicas, por assim dizer, como a gente entende os milagres? Os milagres violam a lei da natureza? Os milagres não são violação da ordem? Perceba o que o Poitras vai dizer novamente. A palavra de Deus governa tudo o que acontece, tanto ordinário como extraordinário. Depois do dilúvio, Deus promete a Noé que semeadura e colheita não cessarão. As estações são comuns, repetidas, regulares. Deus também promete a ressurreição de Cristo, que não é comum nem repetida. Sua palavra controla os dois tipos de evento. Percebe agora? O milagre não é uma violação da chamada lei natural, que existe independentemente de Deus. Em vez disso, o milagre se ajusta exatamente à lei real, à lei estabelecida pela palavra de Deus. As leis da natureza são a palavra de Deus agindo de forma comum ou ordinária. Os milagres são a palavra de Deus agindo de forma extraordinária. É Deus por trás das duas coisas. Deus estava agindo tanto quando derrubaram a água no cântaro, quando Jesus transformou a água em vinho. Era Deus agindo. E Deus faz seus milagres de muitas formas. Às vezes Deus usa meios naturais para realizar seus milagres, como na separação do Mar Vermelho. Nós podemos ler que existia vento vindo para separar a travessia. E às vezes Deus age por método aleatório. Tipo quando um inimigo, do nada, pega o arco dele, e Deus tinha prometido que o rei Acabe ia morrer, e ele puxa o arco e joga para lugar nenhum, e cai em Acabe. Deus realiza suas ações por métodos que muitas vezes a gente entende e por métodos que a gente não entende. Mas não contraria nenhuma lei, porque não contraria a palavra dele. Próximo ponto. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Essa criação que Deus trouxe, ela é boa. E isso incentiva a ciência. Para pensar. No animismo, ou seja, a criação, né, a natureza está cheia de deuses, tem Deus na vaca, tem Deus na árvore. Para que você vai pegar a árvore sagrada e estudar? Você não vai. O animismo não dá base para a ciência. Pega o gnosticismo, a ideia de que a matéria é má, ou muitas vezes formas de espiritismo também. A matéria é má, o que importa é o espírito. Ou seja, por que você vai estudar o que não importa, o que é mal? Você estuda o que é bom. Não tem ciência aí. Pega, por exemplo, a interpretação Advaita Vedanta, deve ter falado errado, mas tudo bem, do hinduísmo. Eles vão afirmar que o mundo material é uma ilusão. Você vai estudar uma ilusão? Não, você vai estudar o principal. Mas o que o cristianismo fala? O cristianismo fala que é uma boa criação. Ou seja, o mundo pode ser estudado porque, é uma criatura, não é o criador. Nós não colocamos Deus no microscópio, nós colocamos a criatura no microscópio. 2, é real. O mundo físico não é uma ilusão. Deus criou o mundo físico com propósito e amor. E 3, é bom. Esse mundo que Deus criou é bom. E Deus quer que a gente esteja em relação e interação com Ele. Tanto é, que olha o que Deus faz, depois de criar Adão, Ele traz todos os animais para Adão nomear em Gênesis 2:19. O nome que Adão daria, este seria. Sabe o que Adão estava fazendo aqui, em nossos termos modernos, científicos? Taxonomia. Se você estuda biologia, você sabe bastante de taxonomia. Ele precisava aqui nomear os animais, e não era só fazer barulho quando ele via um animal. Nhé, nho. Não era isso. O que Adão tinha que fazer, e se você pegar nome na escritura hebraica, não é só um chamativo. Nome é um chamativo que representa o que a pessoa é. Ou seja, Adão, quando viu aquele animal meio amarelo, com pontinhas e um pescoço grande, pensou num nome que correspondesse a ele. Quando ele viu o leão e o gato, parecido, né? Vamos chamar eles disso. Ele estava analisando, vendo semelhanças e diferenças e categorizando os animais. E nisso ele estava exercendo o domínio dele. Nisso ele estava exercendo aquilo que Deus falou para ele dominar e sujeitar a terra. Parte do nosso trabalho para dominar e sujeitar a criação é investigá-la e estudá-la com afinco. É parte do que Deus nos criou para fazer. Tanto que quando Deus nos cria, Ele nos dá três mandatos. O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Isso foi categorizado por Gerard von Groningen no livro dele, Criação e Consumação, volume 1. Muito bom essa tripartite, me ajuda bastante a entender a relação do homem com três coisas. No Éden, Adão tinha relação com a cultura, com o jardim. Deus coloca ele no jardim para ele cultivar e guardar o jardim. Adão era para tanto cultivar e fazer o jardim crescer e se expandir na terra, como guardar o jardim de ameaças. E aqui nós temos, ao mesmo tempo, o princípio ecológico da criação. Adão tinha que guardar o jardim. E o princípio científico e tecnológico da criação, ele tinha que cultivar o jardim. E Deus não queria que Adão ficasse arando a terra com a mão. Às vezes a gente tem a ideia errada, que o paraíso ia ser eternamente Tarzan na floresta. Para pensar, como que vai ser quando Jesus voltar? Vai vir um paraíso de novo, tipo com árvores? Vai ter árvores. Mas o que vem? Uma cidade. Arquitetura. Urbanismo. Uma cidade gloriosa. Deus não imaginou que Adão ia ficar sempre cantando uga uga, pulando de uma árvore para outra. Para de ter essa visão do bom selvagem. Deus criou Adão para ser um ser racional, inteligente, que ia desenvolver a criação. E ele foi chamado para fazer isso. Ele foi chamado também para se relacionar com o próximo, o mandato social, para servir ao próximo, para usar o conhecimento de cultivar a terra para o bem do próximo, para entender que essa árvore, se eu for plantar ela com esse tipo de semente, essa semente tem que ficar tanto tempo debaixo da terra e regar tanto. Desenvolver isso para o bem da criação e o bem do próximo que ia poder usufruir da árvore plantada. E também um mandato espiritual de glorificar a Deus. Quando Adão foi colocado lá, ele devia glorificar a Deus em tudo que ele fazia, inclusive em nomear animais, inclusive em cultivar a terra, inclusive em guardar o jardim. A ciência, se você entender ela da forma bíblica, vai levar você a adorar a sabedoria do Criador. Esse Deus sábio que criou todas as coisas. Kepler pensava assim, sabe Kepler? As leis de Kepler, que você estudou no ensino médio, que eu espero que você tenha gostado, porque são as leis de Deus. Ele fala o seguinte, essas leis encontram-se ao alcance da mente humana. Deus queria que as reconhecêssemos ao criar-nos segundo a sua imagem, de modo que pudéssemos partilhar dos seus pensamentos. Para pensar, você que está estudando, em qualquer área, não quero só aqui ficar nas áreas de exatas mais hardcore, né? Física, matemática, química, seja medicina, seja letras, quando você está estudando, e se você está estudando a verdade e a criação de Deus, você está pensando os pensamentos de Deus. Você está pensando os pensamentos que Deus teve ao criar. Já parou para pensar que coisa magnífica que é essa? Você pensar a sabedoria do Deus que pensou que a melhor forma dos planetas estarem ao redor de um sol, de uma estrela, é uma elipse e não um círculo, não um quadrado. É Deus sabendo que quando a Terra girasse em torno do sol, isso ia demarcar dia e noite, e na forma de elipse, quando estivesse mais próximo do sol, ia ser verão, e mais longe, inverno. Tudo isso é a sabedoria do nosso Pai em criar esse universo. E eu quero encorajar vocês a, quando você descobrir uma coisa e estiver estudando alguma coisa, ou quando você descobrir como faz multiplicação, se você ainda não descobriu, tente. Raiz, número imaginário, cálculo, é seu Pai que fez. Não rejeita, glorifica. Pode ser difícil, porque esse Pai é sábio, muito sábio. E esse é o desafio, essa é a coisa empolgante. Mas nós sabemos que a história não para aí. Sabemos que existe a queda. Adão e Eva ouviram a mentira da serpente e rejeitaram a verdade de Deus. E isso teve efeitos catastróficos sobre a criação. A criação, a palavra diz, está agora em corrupção. Deus fala em Gênesis 3 que haveria espinho e abrolho, suor e desgaste ao arar a terra. Existe, por causa da queda, uma improdutividade e uma oposição da criação contra o homem. O homem planta, mas vem espinhos e abrolhos. E é por isso que muitas vezes o empreendimento, qualquer trabalho, e empreendimento científico em específico, é cansativo e frustrante, e é mesmo. Bem-vindo à Terra depois da queda. A fórmula dá errado, a pesquisa não dá certo, o átomo não encaixa como você quer, a mistura não é perfeita. E ainda fala em Romanos 8, 19, 22, que Deus sujeitou a criação ao cativeiro da corrupção. E a criação foi sujeita à futilidade, à vaidade. Lembra? Não ao fato de ser vaidosa, né? A Terra está se arrumando. Não. Ao fato de ser como sopro. Existe uma futilidade, decomposição nessa Terra. Nós morremos. As coisas perecem. Existe aquela bendita terceira lei da termodinâmica que não deixa eu criar um motor perfeito. E por isso que existe engenharia. Engenheiro, você existe por causa da queda. Porque as coisas não sempre são limpinhas. O químico vai lá e faz a teoria, e quando você vai lá para o laboratório transformar em um produto, rapaz, está tudo errado. Ele fala que vai dar 100%, dá 10%. As coisas não são como deveriam. Mas não afetou só a criação, afetou também o homem. Aquilo que nós conhecemos como a doutrina da depravação total. Ou seja, tudo no homem está depravado, manchado, corrompido pelo pecado. Não que o homem é tão mau quanto ele poderia ser. Acredite, esse mundo podia ser muito pior. Mas que não há nada no homem que não seja manchada pelo pecado. Veja, existe o efeito espiritual. O homem é separado de Deus, expulso do jardim, e depois o homem começa a fazer ídolos para si. E sabe qual que é um dos ídolos de hoje em dia? É a personificação da natureza e da ciência. Já ouviu falar da mãe natureza? Ela não existe. Nossa, eu sou tão grato à mãe natureza. Isso é idolatria. Eu sou grato ao bom Deus que criou a criação. Ou a personificação da ciência. Não sei se você já pegou artigos de revista ou jornal. Ciência comprova. Quem que é ciência? Você conhece ciência? Não, eu conheço cientistas. Humanos, falhos. Só que a gente personifica a ciência e lhe dá um atributo de divindade. A ciência falou, então todo mundo cala a boca. É idolatria. Nós pegamos a natureza e exaltamos como um Deus, e pegamos a ciência e colocamos como Cristo. Porque é a ciência que conhece a natureza e revela para vocês, mortais, burros, a verdade. É quase um gnosticismo. Eles têm o conhecimento supremo, e vocês que não estão no sacerdócio da ciência, vocês são réis mortais, que precisam de mediadores entre a mãe natureza e os homens, os cientistas. Existe um efeito moral também, um efeito de egocentrismo. Adão e Eva, agora só pensava em si mesmo. A mulher que tu me deste, a serpente, a culpa nunca é minha. E abuso. Começaram a abusar um dos outros. Abusar da própria criação. E agora, a busca científica, em vez de ser para a glória de Deus, o serviço do próximo e o bem da criação, a busca científica é um empreendimento do orgulho humano. Ou do orgulho de ser independente de Deus, ou do orgulho de ganhar o Nobel. De exaltar o seu nome. De ser grande. E agora a ciência é usada para abusar do próximo e da criação. Não preciso falar, né, sobre o século passado e as bombas atômicas. Em como o estudo do átomo que Deus criou, que poderia servir para tantas coisas boas, foi usado para dizimar milhões. E é por isso, meus amados, que dois séculos atrás a ciência ia salvar o mundo. Hoje, pega os filmes, a ciência vai destruir o mundo. Zumbis, sempre tem um cientista maluco atrás. Qualquer coisa tem um cientista louco atrás. Mas essa é uma visão também simplista. O próximo é o efeito noético da queda. E noético, nós, mente. Algo profundamente estranho e ruim aconteceu na mente de Eva e nos afetos dela. Quando ela viu aquela fruta, e não era maçã, quando ela viu aquela fruta e pensou... Isso é desejoso para dar conhecimento. A mentira e o engano e o não de Deus dá conhecimento. Não a sugestão de Deus. E houve um engano mortal. E agora o homem caído vive nesse engano. Que a sabedoria afastada de Deus é inteligência. Só que é mentira. E por isso nós afirmamos que não existe neutralidade. Salmo 10,4 diz, o perverso na sua sabedoria não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Tudo que o incrédulo pensa é, não há Deus, não há Deus, não há Deus, não há Deus. Nossa, essa célula aqui é tão complexa. Parece mostrar até uma inteligência por trás. O que o ateu vai falar? Isso, um dos grandes famosos ateus. Talvez alienígenas inteligentes vieram e plantaram a vida na Terra. Mas não Deus. E existe uma rejeição da revelação geral. Romanos 1,21 fala que, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. A glória de Deus está estampada, escancarada na criação. E todo ateu vê, todo ateu sabe que existe um Deus. Não existe ateu, segundo a Bíblia. O que existe é rebelde. Pessoas se opondo ativamente ao conhecimento de Deus na criação. Se não fosse pela graça de Deus, meus irmãos, nós seríamos como Nabucodonosor em Daniel 4, quando ele vira uma besta fera. Nós achamos que a racionalidade é um dom da humanidade, a racionalidade é um dom de Deus, e Deus tira e você vai comer capim. É um dom da graça de Deus. Meu pastor Gilson, ele costuma dizer que o espantoso não é que existe pessoas sãs. Desculpa, o espantoso não é que existe pessoas mentalmente doentes, loucas. O espantoso é que tem pessoas sãs, que por causa do pecado nós todos não somos loucos. E conseguimos ainda ser, de certa forma, racional. E como entender isso? Nós precisamos entender o próximo passo, a redenção. Deus envia o seu Filho para salvar-nos ao morrer na cruz e formar um povo para si e depois renovar céus e terra. E veja que maravilhoso. Deus se importa tanto com esse mundo físico que ele faz e ele envia o seu Filho para encarnar. E não só encarnar. Jesus vai ser para sempre homem. O Filho de Deus vai ser para sempre completamente homem, completamente Deus. Nunca mas o Filho de Deus vai deixar de ser plenamente homem. Esse é o amor que Deus tem pelo nosso mundo físico. E Ele ama tanto que Ele promete uma nova criação com céus e terra. E isso Ele prova fazendo o Filho dEle não virar um fantasma, mas ressuscitar com o corpo. Esse mundo físico é importante para Deus, ao ponto de Deus pegar o conhecimento científico, naval, da construção, e criar e instruir Noé a construir um barco para salvar animais que são amados por Deus, porque são criação dEle. Nós precisamos, assim, usar da mesma forma. Nós precisamos entender que dentro da redenção, Deus nos deu uma escritura para nos encher de sabedoria. De como ver o mundo, e é isso que a gente está fazendo aqui. Por causa do engano e distorção do pecado, Deus proveu um livro mais seguro e mais firme para que nós pudéssemos ler, entender e ver o mundo por essa perspectiva. E quando nós vemos o mundo sob essa perspectiva, nós podemos ver o que Deus revelou em 1 Reis 29:34. Olha que interessante. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior que todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta e do que Emã, Calcol e de Darda, filhos de Maol, e correu sua fama por todas as nações em redor. Presta atenção. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Ele sabia isso de cor, tá? Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o esopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. A sabedoria que Salomão tinha, meus amados, era até o referente. Deus deu sabedoria para Salomão, o texto fala. E no que consistia essa sabedoria? Bom, ela era uma sabedoria superior. Salomão era internacionalmente mais sábio. E o que Salomão sabia? Bom, ele sabia provérbios e números. Sabe o que são os provérbios? Né, em classificações modernas? Ciência comportamental, ciências sociais. O estudo do homem e do comportamento do homem e de ação e reação. Causa e consequência. É perceber que falar menos é melhor. Esse tipo de percepção de estudar, de olhar para o ser humano. Mas o que mais ele sabia? Bom, ele compôs um cântico. Ele tinha entendimento, vários. Entendimento musical e artístico. A sabedoria de Salomão também tinha arte. E ele falou sobre a criação, entendimento sobre biologia, botânica e zoologia. Essa era a sabedoria de Salomão. Quando a gente pensa no Salomão, um homem sábio, a gente pensa no temor de Deus e o conhecimento da lei moral de Deus, e isso é muito importante e é primordial. Mas a gente precisa entender que ele também estudava o homem, a criação e a arte. Isso é uma sabedoria holística na Escritura. E olha que interessante, a sabedoria dele era bênção para as nações e testemunho do Senhor. Um cristão que faz bem a sua pesquisa na sua área, é um cristão que está abençoando o ser humano e testemunhando de Deus. Nós precisamos entender dentro da graça comum também, dentro da redenção, a graça comum de Deus. A graça comum não é redentora, mas Deus deu graça comum para possibilitar a vida dentro desse planeta Terra, que seria um caos. Nessa figura que você está vendo aqui, nós temos Lameque contando às suas esposas em Gênesis 4, 19, 22, que ele matou dois homens. Ele faz um cântico. Né? Ele canta, olha, bati e matei um homem. Sou bom, né? Mati. Mas pula Lameque. O texto é interessante porque fala dos três filhos de Lameque. Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. E fala que Jubal foi o pai da pecuária, Jubal, o pai da musicologia, e Tubal-Caim, o pai da metalúrgica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles eram ímpios e pecadores até o osso. O que é graça comum? Quem também era pastor de ovelhas? Abraão? Davi? Aquela ciência desenvolvida por Jabal, o pagão? Ou quem mais trouxe músicas e instrumentos para dentro do templo de Deus? Davi? Trouxe para o templo de Deus os instrumentos criados por esse pagão? Ou quem mais se aproveitava da metalurgia? Não foi o povo de Deus para conquistar a terra prometida? Todas essas coisas foram criadas por pagãos. A graça comum nos ensina que é Deus que dá esse conhecimento e que nós podemos usá-lo. O melhor do Egito pertence ao povo de Deus. O melhor que a ciência produz pertence a nós. Não a idolatria, não os deuses do Egito. Isso fica com eles. Mas o ouro do Egito é nosso. Isso é graça comum. É saber que mesmo que aquela teoria científica foi posada por um pagão que odiava Deus, ainda assim eu posso usá-la para a glória de Deus e o bem da criação. Amados, há tanto para falar. E eu preciso passar os slides. Mas eu quero concluir com uma palavra de encorajamento para vocês. Para pensar um pouquinho na consumação agora. Quando Deus voltar, Cristo voltar, vir julgar vivos e mortos, e depois haverá um novo céu e uma nova terra. Muitas vezes você vê cristãos falando, vai tudo passar pelo fogo mesmo, vai ter uma nova terra, para que estudar essa terra aqui? Já era, acabou. Quero falar para vocês que sim, vai ter descontinuidade. Mas sim, também vai ter continuidade. Pensa no corpo de Cristo ressurreto. Existiam algumas descontinuidades, tipo, passar pela porta. É legal. Existiam algumas continuidades. Era um corpo físico. Comia peixe. A nova criação vai exibir essas duas coisas. Descontinuidade e continuidade. Ou seja, algumas coisas não vai ter, tipo pecado, tipo a futilidade da criação. Isso não vai ter, vai ter ciência gloriosa lá. Mas algumas coisas vão continuar. Algumas coisas dessa criação, da forma como Deus projetou esse mundo, vão continuar. E seu estudo não vai ser em vão. O que eu não sei. Mas eu sei uma coisa, meus amados, vai ser muito melhor. Não pense que no novo céu, nova terra, você vai ficar lá com uma arpinha, cantando com os anjos gordinhos e fofinhos e pequenininhos. Não, meu amado, você vai estar na nova terra. E nós vamos ser feitos para expandir o domínio de Deus lá. Em todos esses conhecimentos. Vai ser maravilhoso. E sem pecado. Sem ateus. Não sei se pode falar isso, mas... sem cristão chato também. Vai ser tudo legal. O meu desafio para vocês, há tanto mais que poderia ser falado, e então eu vou colocar no Voltemos Evangelho o resto. É pronto. Achei uma solução. Vou gravar um vídeo para vocês. Mas vamos lá. Esse é meu encorajamento para vocês. Vocês que estão engajados no estudo científico na universidade, meu desafio para vocês é faça ciência com todo o seu esforço para a glória de Deus. Seja o melhor médico da sua área. Seja o melhor químico da sua área. Seja o melhor físico do seu estudo. Para de ser vagabundo. Não desonre o nome do Senhor faltando nas aulas para ganhar o diploma no final e não saber nada. Quando você despreza o conhecimento, você despreza o conhecimento que vem do Espírito Santo. Calvino falava. A verdade é a verdade de Deus, e por isso tem que ser temor. Não é a verdade do seu professor. Bom, pode ser, dependendo se estuda humanas, talvez é. Mas a verdade que é verdade é a verdade de Deus. E se você está em humanas, seja pedagogia, por que você não pensa em Deus está me chamando para desenvolver uma teoria pedagógica nova para esse país que carece de bons referenciais pedagógicos? Por que você que está no direito não pensa, esse país precisa de leis justas, e se eu não me esforçar, quem vai estar lá? Meus amados, Deus chama você. não o vizinho. E Deus chama você para servi-lo para a glória dele, aonde você está. Você pode viver para a glória de Deus intensamente, sem virar pastor, sem virar missionário. Você pode viver para a glória de Deus sendo um matemático. Entenda isso. Você não precisa pensar que é só serviço na igreja que glorifica a Deus. Lutero trouxe tão bem. Deus te deu uma vocação, e quando você faz com esmero e com ética, você glorifica a Deus. E se você está estudando as leis da criação, você está pensando nos pensamentos do próprio Deus ao criar, ou uma aproximação deles. Em segundo, sirva o próximo. Pense na sua área, não para ganhar dinheiro somente. Sim, ganhe dinheiro para sustentar sua família, isso é bíblico e bom. Mas Paulo fala para ganhar dinheiro para ajudar o próximo. Pense na forma como na sua profissão você pode ser alguém, uma pessoa que vai contribuir para o bem da sua cidade, do seu bairro. Ou da nação, se Deus te chamar. Ou quem sabe do mundo, por que não? E pense no desenvolvimento da criação. Engenheiros ambientais, cuidem do nosso planeta. Porque a gente caiu, a gente é meio burrinho, a gente ainda joga lixo no chão. Ajudem as empresas a desenvolverem técnicas menos poluentes para cuidarmos desse país e desse mundo, porque esse mundo é o mundo do nosso pai. Então, por favor, não joga chiclete no chão, nem debaixo da cadeira, seja essa ou da sua igreja. Cuide desse mundo, que é o mundo do nosso pai. E vamos expandir essa criação, vamos ver reflorestamento, vamos diminuir a poluição. Amados, isso faz parte do que é ser um bom cristão vivendo nessa terra. Não é a nossa missão principal, não é a nossa única missão, mas é sim o chamado de Deus para todos nós glorificarmos a Ele, servirmos o próximo e cuidarmos dessa terra. Vamos orar? Senhor, há tanto mais para pensarmos e estudarmos. A sua palavra é riquíssima e nós glorificamos a Ti. Quão sábio é o Senhor. Ah, Pai, os filósofos deste mundo, os cientistas dessa terra, eles acham que sabem alguma coisa. O Senhor sabe muito mais. O Senhor criou tudo. O Senhor planejou tudo. O Senhor ordenou tudo e sustenta tudo. A Ti é glória. A Ti é glória. E ajuda-nos assim também a glorificar a Ti em tudo que fizemos, e nos esforçarmos em servir o próximo e também em guardar e proteger essa criação que é tua, Pai. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.